Bom, então vamos voltar ao Yosef e seus irmãos. Parece que foi outro ano, né? Se a gente vai muito rápido, não parece que a história está durando tempo, né? Então, então vamos recapitular rapidinho para poder seguir um pouco adiante. A Torá tinha contado que Jacob estava morando na terra de Canaã de novo, junto do seu pai Isaac, e o Yosef tinha seus 17 anos. E o Yosef, pelos motivos que nós vimos, não vamos entrar agora nos pormenores, ele via os seus irmãos fazendo coisas estranhas e achava que eles estavam fazendo algo errado, e resolveu consertá-los, chamando a atenção por intermédio do pai. Ou seja, ele vinha e contava para o pai as coisas de estranho que ele estava vendo os seus irmãos fazendo, para que o seu pai advertisse eles. E aí a Torá contou que o Jacob gostava mais do Yosef. Também vimos diversos motivos para isso. A Torá diz que era Venzekunim Hulô. Então, ou porque era o filho que estudava mais com o pai, ou era o filho que acompanhava mais o pai, o filho que dava mais bola para o pai. E o pai então deu para ele uma roupa especial, Ktonet Pasim, que era uma túnica que Yosef usava por baixo das roupas, justamente por um lado, por carinho ao seu pai. Por outro lado, não precisava ficar despertando inveja dos irmãos, e assim eles não viam a roupa. Ele estava com ela vestida, ele sentia que ele estava com ela, e ninguém via que estava por baixo. Aí os irmãos viram que o pai gostava mais dele, e passaram a odiar ele por causa disso. E aí o Yosef teve sonhos. O Yosef contou os seus sonhos para os seus irmãos. Porque ele contou, também vimos várias explicações, entre elas, como o sonho do Yosef era uma profecia, e um profeta, quando tem uma profecia, precisa passar ela adiante, se assim Deus ordena a ele. Então Yosef contou para os seus irmãos o que iria acontecer com eles. E o que é que ele conta? Ele diz: nós estávamos ajuntando feixes no campo, e o meu feixe também estava ali, e os seus feixes se curvaram para o meu feixe. Aí os irmãos falam: o que está pensando? Você vai virar nosso rei? Você vai nos dominar? E passaram a odiar ele mais ainda por causa dos sonhos dele. Era de fato o que Yosef queria transmitir, que é o que ele entendeu de fato do sonho, que ele vai ser rei deles, e eles vão se curvar para ele. Agora, os irmãos começaram a ficar desconfiados. Que história é essa? Se você quer ser o nosso rei, tem duas formas de você ser rei: ou Melech ou Moshel. Melech é um rei nomeado pelo povo. Moshel é um ditador. Então você tem duas formas: ou você vai ser nomeado por nós, e nós não queremos nomear você, e portanto não é esse o caminho. Então só sobrou o caminho da ditadura. O caminho da ditadura significa força, significa até mortes. Yosef está querendo matar a gente. E eles passaram a odiar ele mais ainda, achando que as ideias do Yosef eram de um domínio de tirania. E aí o Yosef tem um outro sonho. E ele diz para os seus irmãos que eu tive um outro sonho. E nesse sonho aparecia o sol, a lua, 11 estrelas se curvando todos para mim. Aí ele conta o sonho para o seu pai perante os seus irmãos. E o pai chama a atenção dele e fala: o que você pensa? Que nós vamos nos curvar para você? Eu e a sua mãe e os seus irmãos? Afinal de contas, mãe o Yosef não tinha. Então como é que você sonhou que a lua vai... Como é que você sonhou que a lua vai se curvar? Não vai poder se curvar para ninguém. E aí nós vimos que todo sonho tem alguma coisa que não funciona. Quer dizer, todo sonho que tem verdade nele, que é uma profecia, tem alguma coisa no sonho que não vai acontecer. No caso aqui, é o fato da mãe dele se curvar, não vai acontecer. De qualquer forma, o Yaakov usa disso para despistar e para fazer de conta que é tudo mentira, para que os irmãos não fiquem com raiva do Yosef. Vaikan uvo echav, aí os irmãos passaram a ter inveja dele, porque começaram a perceber que o papo dele parece que é verdade. Essa história aí dos sonhos dele estão indicando que é uma verdade que vai acontecer, e portanto já não é muito o ódio que vai se aflorar, e sim a inveja. Aviv chamaret hadavar, o seu pai ficou aguardando pelo acontecimento. Quer dizer, o Yaakov estava certo que se o Yosef está contando um sonho, e esse sonho de fato parece um sonho de profecia, então é sinal que isso vai acontecer. A questão toda é quando isso vai acontecer, e eu estou aguardando por esse momento. Até vimos que o Talmud diz que daqui nós aprendemos que um sonho bom você espera até 22 anos para ele se concretizar, que é o tempo que vai levar aqui para se concretizar o sonho do Yosef. Bom, aqui que nós chegamos, e a Torá continua contando o seguinte: Vayelechu Echav, os seus irmãos, irmãos de Yosef, foram embora. Vamos esfriar um pouco a cabeça, tá? Muito tensa a situação aqui. Esse daí fica vindo contar um monte de sonhos dele, fica cutucando com os sonhos dele. Vamos embora. Vayelechu Echav, os irmãos foram embora. Lirot et tzon avihem bishchem, para pastorear o rebanho do seu pai na cidade de Shchem. Nós tínhamos mencionado que quando Yaakov veio morar de novo próximo do seu pai Yitzhak, que é a cidade de Hebron, ele tinha comprado antes um terreno em Shechem, e o terreno continua sendo dele. E os animais ele deixou lá pastoreando, porque Hebron é uma cidade que fica numa montanha rochosa. Não tem praticamente pasto. Então não é um bom lugar para manter o pasto, os animais. E por isso os animais ficaram onde tinha pasto em Shechem. E os irmãos agora viram que eles estão um pouco ameaçados pelo Yosef. Vamos embora. Para onde nós vamos? Vamos lá para a casa de campo do papai, onde tem os animais, onde cuida do chefe dele. Nós vamos lá ficar junto com os animais dele. Vayomer Israel el Yosef. Disse o Israel, ou seja, Yaakov, para o Yosef: Halo achecha ro'im bishchem. Os seus irmãos estão pastoreando em Shechem. Lecha veshlachacha aleihem. Vá, e eu vou te enviar a eles. Vayomer lo hineni. E Yosef respondeu para o pai: aqui estou. Estou pronto às ordens. Vayomer lo. Disse então Yaakov para o Yosef: Lechnare'e. Vá, por favor, e veja. Et shalom achecha, a paz dos seus irmãos, quer dizer, vai ver como eles estão. Et shalom hatzon, e como está o rebanho. Vahashivei davar, e me traga uma resposta. Vai ver como está todo mundo e me consta. Veishlachehu me'emek Hebron, e mandou ele do vale de Hebron. Vayavosh Shechema, Yosef chegou a Shechem. Bom, aqui já tem uma coisa estranha nesse versículo. A Torá diz que Yaakov mandou Yosef me'emek Hebron. Emek Hebron, tradução literal, é Vale de Hebron. Eu não conheço esse lugar, porque Hebron é numa montanha. Então como você fala que é o Vale de Hebron? É da montanha de Hebron. Daqui a pouco a gente entende. Vem Tzai Ruiz. E Yosef encontra um homem. Quem é esse homem? Verine Toe Basade. E eis que ele está perdido no campo. Na realidade, deveria estar escrito aqui Verine Toe Besade. E não Verine Toe Basade. Qual a diferença? Besade é num campo. E Basade é no campo. Artigo indefinido, artigo definido. Teoricamente, deveria estar escrito aqui que o Yosef estava perdido em um campo. Eu não sei qual campo que ele está perdido. Mas a Torá fala não, que ele estava perdido no campo. Parece que é um campo conhecido. Qual o campo que ele se perdeu? Vayish alehu haish lemor matevakesh. E esse homem pergunta para o Yosef: o que você busca? O que você está procurando? Vayomer etachai anochi mevakesh. E ele diz: eu estou procurando meus irmãos. Hagida nali, me diga por favor, eifohem roi, onde eles estão pastoreando? Vayomer haish naseu mize. Diz o homem para o Yosef: eles viajaram daí, eles saíram daí, desviaram daí. Que chamate Omerim, pois eu ouvi eles falando, Nelechá Dotaina, vamos para Dotan. Vayelech Yosef acharechav, e o Yosef foi atrás dos seus irmãos, Vayimtzaem Bedotan, e de fato encontrou eles nesse outro lugar, próximo de Shechem, que se chama Dotan. Vayiru oto merachok. E eles, irmãos, viram o Yosef de longe. Eles estão lá num campo aberto. De repente eles veem lá uma silhueta famosa. Está chegando de novo. Como? É, exatamente. O terem yikrav aleihem. E antes que ele se aproximasse deles, vayitnakelu oto lahamito. Eles começaram a tramar matar ele. Daqui a pouco tem que entender melhor o que está acontecendo aqui. Vayomeru ishelachiv. Disse o homem para o seu irmão. Quer dizer, um dos irmãos falou para outro dos irmãos. Hine baal hachalomot halazeba. Olha só, o senhor dos sonhos está chegando. Atá. E agora? Lechu venahariehu, vamos lá matar ele. Venashlichehu beachad haborot, e vamos jogar ele num dos poços. Veamarnu, e nós vamos dizer, hayara achalat, um animal feroz comeu ele. Venir e mairiu halomotav, vamos ver o que será dos sonhos dele. Isso aqui também está estranho. Eles viram Yosef chegando distante e falaram: vamos matar ele. Aí vira um irmão para o outro e diz: olha o sonhador chegando, vamos matar ele. Acabou de falar que vai matar ele. O que vocês estão falando de novo de matar ele? Vagishma Reuven. E Reuven ouviu. Quer dizer, estão os irmãos conversando. Um dos irmãos falou para o outro. Daqui a pouco temos que ver quem é que está falando para quem. Mas Reuven ouviu esse papo. Vayatzilehu miyadam. E Reuven ouve e salva Yosef das mãos deles. Vayomer, ele diz, lo nakenu nafesh. Não vamos ferir alma nenhuma. Ou seja, não vamos matar ninguém aqui. Reuven é primogênito. Ele ouve o papo lá. O que é isso? Vocês estão falando besteira aí. Aqui ninguém mata ninguém. Vayomer aleihem Reuven. Disse a eles Reuven, al tishpechu dam. Não derramem sangue. Hashlichu oto el habor hazeh asher bamidbar. Joguem o Yosef nesse poço que está aqui no deserto. Veyad al tishlechu vo, e a mão vocês não encostem nele. Leman hatzil oto miyadam. Isso Reuven fez para salvar o Yosef das mãos dos irmãos. Lahashivo el aviv, para poder devolvê-lo ao seu pai. E depois a Torá continua dizendo, e foi, vai rica, chama Yosef el Echad, quando Yosef chegou aos seus irmãos, então, até agora lá de longe falando de matar, só que lá, quando chegou perto, vai yashitat Yosef et kutonto, et ketonet hapassim asher alav, tiraram do Yosef a túnica que estava sobre ele, aquela túnica especial, vai kahuhu, e pegaram ele, vayashlichu oto habora, e jogaram ele no poço, vehabor reit en bomai, era um poço vazio que não tinha água. Vayashavu lechol lechem, eles se sentaram comer pão, vayisuen lehem vayiru, eles elevaram seus olhos e viram, vehine orchat yishmeelim ba'ami Gilad, e eis que está chegando de Gilad uma caravana de ismaelitas. Ugmaleihem nosim nechot utzrivalot holchim loid mitzrayim. E esses camelos estão carregando especiarias e estão a caminho do Egito. Vayomer Yehudá elechav, diz o Yehudá para os seus irmãos, mabet aqui na harogeta rino. Por que nós vamos matar o nosso irmão? Terricine da mãe, vamos encobrir o seu sangue. Lechuvenim querendo le Ishmaelim. Vamos vender ele para os ismaelitas. Veyadeno al terrivo. E a nossa mão não vai estar sobre ele. Que aqui não estarei no rua. Afinal de contas, ele é nossa carne, nosso irmão. Veyishmeu Echav, os irmãos ouviram. Pela bandeira, sei lá. E onde eles estavam exatamente? Dotan é perto de Shem, perto de Nablus. Da caravana está vindo de Gilad. Gilad fica no outro lado na Jordânia. Está vindo a caravana daqueles lados. Está indo em direção ao Egito, passando por Dotan. Eles vêm e falam, escuta. E Yehudá fala, que negócio é esse? Matar nossos irmãos, estão malucos? Vamos vender ele como escravo. Tudo aqui precisa se entender direito. Qual é? E aí, o que você ganhou com isso? O que você ganhou com aquilo? Por que você quer matar? Por que você quer vender? Qual é? Aí o Reuven volta para o poço. Mais tarde. Então o Reuven não estava. E ele vê que não tem Yosef no poço. Yosef rasga suas roupas. Reuven rasga suas roupas. Quando ele vê que o irmão não está lá, ele rasga suas roupas. Aconteceu o pior. E ele volta aos seus irmãos e diz, a criança não está, e onde é que eu vou entrar nessa? aí é nesse momento que eles vão pegar a túnica do Yosef e eles mergulham no sangue de um cabrito. Os irmãos pegam a túnica, mergulham a túnica no sangue de cabrito, porque o sangue é parecido com o ser humano, e mandam essa túnica para o seu pai e falam para o pai: será que você reconhece? Que túnica é essa? E aí o pai reconhece, e o pai então declara, pelo que ele está vendo, túnica que ele conhece muito bem, a túnica que ele deu para o seu filho querido, está ensanguentada. Então ele diz: oi, vavô, e meu filho foi atacado. E Yaakov rasga suas roupas e fica enlutado pelo seu filho. Fala-se. Vamos ver na continuação com calma, tá? Mas depois ele foi bater um plato e descobriu qual foi o rolo que aconteceu. Quando ele chega e vê que o Reuven não está dentro do poço, o que aconteceu com o Reuven? Deve ser que morreu, sei lá. Sumiu. O Reuven. E não achou. Oh, boa pergunta. Por que o Reuven não estava nesse meio tempo? Onde ele foi passear nesse meio tempo? A gente vai chegar nisso, se Deus quiser. Então eu dei uma... Eu dei uma avançada, só para a gente entender o contexto. Agora vamos voltar para trás e entender melhor o que está acontecendo, passo a passo. Um dos comentaristas da Torá é chamado Rav Moshe Alscher. Rav Moshe Alscher viveu no século XVI, na cidade de Tzfat. Ele era colega do famoso Arizal. Ele era aluno do Rav Yosef Karo, autor do Shulchan Aruch, do Código de Leis. Ele foi professor de alguns alunos do Arizal também. E esse Rav Moshe Alscher escreveu um comentário sobre a Torá. Conta-se que ele queria participar dos estudos cabalísticos do Arizal. E o Arizal costumava, toda sexta-feira, sair da sinagoga onde eles rezavam, e eles subiam a montanha, iam para o campo para receber Shabbat no campo. Como o Alscher pediu que ele quer participar do grupo de estudos de Kabbalah, o Arizal falou para ele: esteja na próxima sexta-feira na subida aqui onde a gente passa, eu com o meu grupo. E aí você vai vir junto conosco receber Shabbat, e aí você vai ser aceito no nosso grupo de estudos. O Alscher, naquela sexta-feira, atrasou, e quando ele chegou no ponto marcado, o Arizal já tinha passado. Depois, ele foi falar com a Arizal, para dar mais uma chance para ele. E a Arizal falou: isso é sinal de Deus, que você não é para fazer parte desse grupo. Mas você deve escrever um comentário sobre a Torá que não seja segundo a Kabbalah. E ele escreveu um livro que é incrível, porque o mais incrível do Alisher, pelo menos para mim, é que a maioria das questões que você não encontra em outros lugares abordando, ele aborda. Então vamos seguir a linha de raciocínio que ele analisa toda essa história aqui de uma forma muito interessante. A primeira coisa que ele coloca, que nós precisamos entender, que nós estamos agora nesse ponto, no momento que Deus definiu que vai ser a descida da família do Jacó para o Egito. Tem uma história aqui a cumprir, tem um script a cumprir. E vai ter que descer Jacó com toda a sua família para o Egito, para que eles sejam escravizados lá. E depois eles vão sair de lá, vão receber a Torá, etc, etc. Vão virar uma nação depois disso. Isso é algo que já foi informado ao Avraham Avinu, no pacto dentre as partes. Hashem já falou para Avraham que os descendentes vão ser estranhos numa terra que não pertence a eles, vão ser escravizados, vão ser oprimidos. Então, já estava bem avisado, esse é o momento que chegou de cumprir e executar. Diz o Alisher que quando uma vaca é para ser levada para o matadouro e ela não quer ir, o que se faz é que as pessoas pegam o bezerrinho, levam o bezerro na frente e aí a vaca automaticamente vai atrás do seu bezerrinho. Diz o Alisher, Yaakov tem que ir para o Egito. Se Yaakov não vai, é difícil de ir. Muito simples. Vamos levar o bezerrinho dele para o Egito. E você vai ver que vai todo mundo atrás dele. E assim Deus programa aqui a descida de Yosef para o Egito. Yosef tem que parar no Egito agora. Custe o que custar, ele precisa acabar no Egito. Depois que ele estiver lá, já tudo vai mais fácil. A família inteira vai acabar parando lá. Como Midrash diz, que Yaakov deveria descer para o Egito acorrentado. Ele vai virar escravo lá. Quando ele ia ser acorrentado. Mas, pela honra do Yaakov e da sua família, Deus fez com que eles descessem para o Egito de outra forma. Fora isso, apesar de tudo, o Yosef tem que passar por um certo perdão pelo que ele fez. Nós vimos que a intenção dele era boa quando ele falou pro pai do que os irmãos faziam. A intenção dele não era ficar falando mal dos irmãos, a intenção dele era que o pai pudesse corrigir os irmãos, pudesse repreender os irmãos. Mas no final das contas, não foi muito elegante. E por isso Yosef vai precisar agora passar por um processo que perdoe pelo que ele fez. E por isso, a acusação que ele fez, que os irmãos chamavam os filhos das concubinas do Jacob de escravos, Yosef agora vai virar um escravo e vai ser chamado de escravo. Isso que ele desconfiava que os seus irmãos andavam com mulheres não deles, ele vai também ser assediado pela esposa do Potifar mais para frente. E isso que ele dizia que os seus irmãos pegam pedaços de carne de animais vivos, agora os irmãos vão mostrar para ele que não só para comer a gente mata animal. Ele não pega animais vivos, mas até para outros fins. Nós matamos o animal, nós não vamos tirar sangue de um animal vivo. E quando vai mergulhar agora a túnica do Yosef num sangue, a gente não vai lá tirar sangue de um animal vivo. A gente não faz esse tipo de coisa. Nós vamos matar o animal. E depois ele morto, que a gente vai poder usar as suas partes. Também, Yaakov Avinu deu uma túnica que gerou uma polêmica. E agora ele precisa também, de certa forma, pagar por isso, ele precisa ser perdoado por isso. Ele vai ter que receber essa túnica pelo fato dele não ter chamado a atenção do seu filho quando o seu filho fez tudo o que fez, falou tudo o que falou. Ele nunca chamou a atenção do filho. Agora ele vai ter que pagar por isso, recebendo a túnica do seu filho e levando o maior susto. Tudo isso vai ter que acontecer. Agora, a questão é como isso vai acontecer. E para Hashem, nada é difícil. E para Deus as coisas são feitas segundo que a, como o curso das coisas vai levando. Em primeiro lugar, a Torá diz que os irmãos, estamos voltando agora para o começo, os irmãos foram lirot etzon avihem bishchem. Os irmãos foram pastorear o rebanho do pai lá em Shechem. Como nós falamos antes, eles foram embora para espairar um pouco. Esse cara aí está enchendo demais, vem com esses sonhos o tempo todo. Vamos embora, vamos espairar um pouco. E tem mais. Nós temos que pensar o que nós vamos fazer. Como nós vamos reagir a essa situação? Nós temos um irmão que está perigoso. Nós temos um irmão que está causando discórdia. Nós temos um irmão que está querendo virar o nosso rei. Vai saber se não quer ser ditador e não está querendo as nossas vidas. Ele nos persegue. Ele fica contando tudo que a gente faz para o nosso pai. Então, está uma situação um pouco tensa. Vamos embora e vamos pensar o que nós vamos fazer com esse irmão. Para onde eles vão? Vão para Shechem. Eles vão para Shechem. E por que eles escolhem justo Shechem? Diz Rav Shimshon Raphael Hirsch que é lá o lugar onde pela primeira vez os irmãos se uniram, uma irmandade forte, para defender uma irmã deles. Para defender uma irmã deles que estava sendo atacada por alguém de fora da família. Agora que eles estão sentindo que a união que eles têm na família está sendo quebrada por uma pessoa que faz parte da família, eles resolvem ir para Shechem, lugar que eles já demonstraram a união que eles têm entre eles, para lá decidir como eles vão reagir a esse familiar que está tentando destruir a união, segundo o que eles estavam achando. Vayomer Yisrael el Yosef. Diz o Yisrael para o Yosef. Normalmente a Torá diz o Yaakov. É verdade que ele tem dois nomes. Mas tem vários pontos. A diferença entre Yaakov e Israel. Israel é um nome mais elevado do Yaakov. Israel indica quando o pensamento está indo muito além do que você imagina. Vayomer Israel, por um lado, aqui está começando um plano divino da descida de todo mundo para o Egito. Então, quando Yaakov aqui está falando para o seu filho, na verdade, está começando todo um processo gigantesco e a longo prazo. O que ele quer? Yaakov quer saber como está a relação entre os filhos e Yosef. Yosef e os irmãos. Como está essa relação? Diz o Israel numa boa. Diz o Yaakov para o Yosef: olha, seus irmãos estão pastoreando lá em Shechem. Vá e eu vou te mandar para lá. Pergunta o Archer: peraí, a ordem dessas palavras não está combinando. O que quer dizer vá e eu vou te mandar para lá? Deveria ser: eu vou te mandar e vai para lá. Diz o Archer o seguinte: Yaakov queria agora saber como está a relação entre eles. Yaakov não pode ser maluco o suficiente para mandar o Yosef para o meio dos irmãos que estão loucos de raiva com ele. O que faz o Yaakov? Yaakov fala: eu preciso saber como está de fato a relação entre eles. Como eu vou fazer isso? Ele diz para o Yosef: Yosef, vai lá para os teus irmãos se você quiser. Se você quiser ir, então eu vou te enviar. Se você de fato quiser ir para o meio deles, eu tenho uma missão para você. Por isso, nessa ordem: vai, vai se você quer, e se você já vai querer ir, eu tenho uma missão para te dar. O que é que responde ele? Hineni, eu estou aqui. Eu não tenho medo. Diz o Yosef para o pai: não tem problema, eu vou. Eu estou de bem com eles. Eu estou numa boa com eles. Estou em paz. Não tenho nada contra eles. Eu vou. O que você quiser, pai, eu estou indo fazer. Aqui também você vê o que nós mencionamos na aula passada, de honrar os pais. Olha como Yosef tem alto sacrifício para honrar o pai. O pai falou: vai. Ele sabe que é perigoso, mas se o pai está falando que é para ir, então vamos. Por que não? Não tem problema, eu vou, pai. Agora, o Yaakov não quis falar para o filho claro: olha, eu não sei exatamente, né? Teus irmãos se estão de bem. Eu não sei se teus irmãos estão querendo te fazer algum mal. Yaakov não fala uma coisa dessas, porque isso seria suspeitar de pessoas inocentes. Você não sabe se é verdade ou não é verdade. Você pode ficar jogando assim à toa. Então ele só dá uma indicação para você. Fala: Yosef, olha, se você se sente confortável em ir, eu tenho uma missão. O Midrash conta. Lá na frente, bem mais para frente, quando o Yosef já encontrou os irmãos e já choraram e tal, lá o Midrash conta que o Yosef manda para o Yaakov um sinal para que Yaakov saiba que de fato ele está vivo. E que nessa história que estão contando. E mais ainda, que ele está vivo espiritualmente também. E o sinal que ele manda lá, se Deus quiser, a gente vai chegar lá para frente, indica, diz o Midrash, o último assunto que os dois estudaram juntos. Quando foi esse estudo? Justamente nesse momento. Aqui, quando Yaakov está falando para o seu filho Yosef, vai se encontrar com seus irmãos. Eles estudaram alguma coisa naquele dia. O que foi que eles estudaram? Eles estudaram uma lei chamada Eglá Arufá. Eglá Arufá é o que deve ser feito para perdoar por uma pessoa que é encontrada morta no meio da estrada. no meio do caminho. De repente encontra uma pessoa morta no meio do caminho. Significa que é uma pessoa que esteve numa cidade agora, e nessa cidade ou não deram comida para ele, ou não deram bebida para ele, ou não deram onde ele se alojar, ou não acompanharam ele. Ele ficou jogado e ele acabou morrendo no meio do caminho. Diz a Torá lá que precisa vir o Supremo Tribunal pro local. Eles vão medir do cadáver até as cidades que estão em volta, qual a cidade mais próxima, e a cidade mais próxima tem um processo para fazer, para perdoar por isso. Esse foi o assunto da Torá que estudou Yaakov com Yosef no dia da partida do Yosef. Diz o Alisher, por que é que o Yaakov escolheu justo esse assunto para estudar naquele dia? Que ele quis dar uma indireta ao seu filho. Olha, tem um caso na Torá onde uma pessoa morre por aí afora. Em outras palavras, eu temo se isso não vai acontecer com você. Então toma cuidado. Pensa bem se de fato você sente que está confortável o suficiente a relação que vocês têm para você ir lá falar com os seus irmãos. Porque Jacob não sabia exatamente o que se passava. Os irmãos nunca iam demonstrar perante o pai tudo o que eles pensavam do Yosef. Então Jacob não sabia exatamente o que acontece. Ele deu umas dicas, falou para o Yosef, agora você vê como é que você se sente. E Yosef tem consciência limpíssima. Eu nunca fiz nada para eles. Eu gosto deles, eu estou em paz com eles, vamos lá. Vayomer lo, diz o Yaakov para o seu filho Yosef, lechnare e, vá e veja et shalom hachecha, como está a paz dos seus irmãos, vet shalom hatzon, e a paz dos animais, vahashiveni davar, e imediatamente me traga a resposta. Por que precisa ser tão rápido? É bate e volta. Você vai lá ver como eles estão e volta. Diz o Asher, existe uma regra que o Talmud diz. Shluchei mitzvah einan nizokin. Pessoas que estão enviadas a fazer uma mitzvah não são prejudicadas. Esse é o motivo que se costuma dar para alguém que viaja. Se costuma dar um dinheiro de tzedakah para ele dar no outro país onde ele está indo, na outra cidade para onde ele está indo. Uma vez que ele agora é teu emissário para cumprir uma mitzvah, essa mitzvah protege a pessoa ao longo da viagem. Então, não precisaria trazer de volta, porque o Talmud diz que uma pessoa que vai para fazer uma mitzvah, ele precisa voltar. Então a mitzvah protege ele na ida e na volta, porque ele foi fazer a mitzvah. Na volta ele está voltando de fazer a mitzvah. De qualquer forma, aqui temos uma mitzvah. Qual é a mitzvah? Honrar os pais. Papai está mandando ir lá ver como está a situação. O Talmud diz, no Tratado de Psachim, que essa regra de Shluchei Mitzvah, que a pessoa que está a cumprir uma mitzvah não é prejudicada, é enquanto a pessoa está ocupada com a mitzvah. Mas se a pessoa começar a se ocupar de um monte de outras coisas, não obrigatoriamente aquela mitzvah protege. E por isso, o Yaakov falou para o Yosef, escuta, não fica lá muito tempo. Se ficar lá muito tempo, você já vai começar a fazer outras coisas. Fazendo outras coisas, você já não está se ocupando da mitzvah e já não vai ter proteção. Vai e volta. Você chega lá, vê como eles estão e você volta a me contar como eles estão. Vayishlachehu me'emek Hebron. E ele envia o seu filho das profundezas de Hebron. do vale de Hebron. Pergunta aos nossos sábios, que vale? Hebron é na montanha. Dizem nossos sábios, Me'eitza amuká shelotot tzadik hakavur be'Hebron. Emek, em hebraico, que significa vale, não é só vale. Emek é profundeza. Então, se é na topografia, profundeza significa um vale. O que a Torá está querendo dizer aqui é que ele enviou o seu filho das profundezas dos planos revelados ao sujeito enterrado em Hebron. Quem está enterrado em Hebron? Abraão. Qual a profundeza de que plano? Plano que Deus revelou a Abraão, que os filhos vão ser escravos no Egito. Jacob agora, quando está enviando o seu filho, na realidade, está dando um pontapé para o início de tudo. Então, este enviar do Yosef, na verdade, é o início da execução do plano divino revelado ao Abraão. Isso significa das profundezas de Hebron. Ou ainda, do lugar que Abraão rezou. Abraão rezou para proteger os descendentes dele. Vayavô Shechema e Yosef chega finalmente em Shechem. Pergunta. Yosef, você é um cara inteligente. Você, de fato, eu sei que você está bem. Você está bem com seus irmãos. Você não tem nenhum problema com eles. Mas não adianta tapar o sol com a peneira. Você sabe muito bem o que eles pensam de você. Você sabe muito bem que a situação não está fácil. Você sabe que eles foram embora para se afastar de você um pouco, para ter um pouco de sossego. O que você vai agora se meter no meio deles? Tudo bem, papai pediu para ver como eles estão. Perfeito. Mas você sabe que é perigoso. E teu pai deixou você escolher se você quer ir ou não quer ir. Por que você está indo para lá? Como é que você tem tanta segurança para ir para lá? Diz o Alsher que o Yosef tinha o tempo todo o sonho de profecia perante ele. Deus me transmitiu num sonho que eu vou ser rei. Que medo eu tenho que ter deles? Me matar? Eles não vão poder me matar nunca. Eu vou virar rei. Não tenho preocupação. Não vai acontecer nada comigo, diz o Yosef. Eu estou seguro. Deus me prometeu que eu vou ser rei. Ponto. Vamos embora. Tem que fazer uma missão para o papai? Vamos fazer. Perigo de vida, não corro. Mais ainda. Yosef teve um sonho que dizia o quê? Ele viu que estávamos todos nós no campo e os feixes dos meus irmãos se curvaram para o meu feixe. Ha! Chegou o momento. Eles estão no campo. Eu vou ir para o campo. E lá vai ser o grande momento. Eles vão me coroar como rei. Eles vão se curvar para mim. É lá que vai acontecer. Vamos embora. E aí o que aconteceu? Vai entrar o Ish. Encontrou ele um homem. Diz o Talmud, diz o Midrash. Quem era esse Ish? Zé Gabriel, é o anjo Gabriel. Quem encontrou com Yosef em Shechem foi o anjo Gabriel. Aliás, o Midrash diz que foram três anjos que encontraram com ele. Por isso aqui no versículo aparece cada vez de novo que o Ish falou, o Ish falou, o Ish falou. Eram três anjos diferentes. O anjo Gabriel, o anjo Michael e o anjo Rafael. Então encontrou ele, o Gabriel, o anjo Gabriel encontrou Yosef. E eis que Yosef está perdido no campo. O que esses anjos estão vindo fazer? Esses anjos estão vindo aqui para salvar a vida do Yosef e, ao mesmo tempo, cumprir o plano divino. Yosef está passando por um perigo agora. Está correndo perigo. Yosef está confiante no seu sonho. Ele vai chegar lá no meio dos irmãos agora e vai virar o rei. Nesse momento, todo mundo vai considerar ele rei, vão coroar ele, vão dar honra, vão se curvar para ele. Tudo vai acontecer como está no sonho. Yosef está confiante. Só que não chegou o momento. Não chegou o momento significa que se Yosef chegar lá e falar: ô, pessoal, cheguei, sou o rei de vocês, ele vai levar um tiro na hora. Se Yosef vai chegar com toda essa confiança lá, ele está frito. E os anjos vêm salvar a situação. Número 2. Um plano divino precisa acontecer. Yosef, você não volta para casa agora. Yosef, você agora precisa cair no Egito. Como? Não sei, mas você vai ter que cair no Egito. Bom, se um anjo aparecer para Yosef, fala: Yosef, você está procurando teus irmãos? Eu, se fosse você, não ia lá. Eles lá estão tramando, eles estão com raiva, tá complicado. Agora não vale a pena. E Yosef ia virar, ia voltar para casa e acabou. E Yosef, você não pode voltar para casa. Yosef tem que ir agora para o Egito. Por isso os anjos vão falar devagarzinho para o Yosef, para não assustar ele, para apenas baixar a bola, apenas deixar o Yosef agora um pouco mais calmo, mais frio, para o Yosef se encontrar com os irmãos, mas sem se achar o rei agora. Agora você não vai ser rei coisa nenhuma, você vai se encontrar com eles numa boa. E se você, Yosef, não vai chegar inflado para eles agora, mas pelo contrário, você vai chorar para eles. E você vai implorar para eles não te matarem. E eles vão acabar te ouvindo e não vão te matar. E eles vão acabar cumprindo o plano divino, que é você parar no Egito. Por isso diz o primeiro anjo o seguinte: veio o anjo Gabriel e encontra o Yosef perdido no campo. Nós perguntamos antes, como assim perdido no campo? Deveria ter escrito num campo. Artigo indefinido. O que é esse artigo definido? Que ele encontrou ele perdido no campo. Diz o Alcher, o anjo encontrou Yosef perdido no campo do sonho dele. Esse é o campo, o campo. Yosef estava com aquele negócio na cabeça, o campo com as espigas e todo mundo se curvando. E o anjo fala: Yosef, meu amigo, você está perdido. Não chegou o momento disso. Você está perdido lá nos teus pensamentos de campos. Só que não vai dar certo isso. Não é agora o momento. E saiba de uma coisa. Você teve um sonho que você vai virar rei. Muito bonito. Saiba que seres humanos têm um poder especial que Deus deu para eles. E esse poder chama-se livre-arbítrio. Isso significa que por mais que você tenha um sonho de profecia que você vai virar rei, se os teus irmãos agora quiserem te matar, eles podem fazer isso. E Deus não vai impedir só porque tem uma profecia que você vai virar rei. Eles têm livre-arbítrio. Não vai confiante desse jeito. Eu tenho um sonho, então eu não vou morrer. Nada a ver. Se eles quiserem te matar, eles te matam. Cuidado, Yosef. Vem o anjo e diz, Vaish Alehu Haish, pergunta o anjo para o Yosef, Lemor dizendo, Mate Vakesh, o que você busca? Quer dizer, o que você está pensando exatamente? Você está querendo ir para lá para a paz? Você está querendo ir lá para a guerra? O que você está exatamente querendo de se encontrar com seus irmãos? Vayomer diz o Yosef, Et Achai Anochi Mevakesh. Os meus irmãos eu estou procurando. Eles são meus irmãos. Eu sinto união com eles. Eu estou em paz com eles. Eu estou procurando a união que eu tenho com eles. Hagida Nali Eifohem Roim. Diga-me, por favor, onde eles estão pastoreando. Se você me disser que eles estão em Shechem, eu acho que eu vou dar meia volta e vou voltar para casa. Porque Shechem já tem histórico de tragédias. Não vou me meter lá com eles lá. Aliás, nossos sábios dizem que um dos motivos pelo qual o Yaakov mandou Yosef para ver como estão os irmãos em Shechem, era justamente por isso. Shechem é a cidade que teve aquela guerra, Shimon e Levi. Os irmãos foram agora voltar para aqueles lados para pastorear. Yaakov estava preocupado. Vai saber se o pessoal de lá não está com raiva e não vai lutar contra meus filhos, não vai matar meus filhos. Por isso mandou Yosef para ver como eles estão. Então Yosef sabia que é um lugar de tragédia. E por isso ele perguntou para o anjo, onde é que estão meus irmãos? Se eles estão em Shechem, acho que eu vou embora. Responde o anjo, Vayomer Ha'ish. Diz o anjo, Nase'u Mize. Eles se desviaram, eles viajaram disso. Disso o quê? Eles estão distantes do que você está pensando. Você está pensando em paz, você está pensando que você está tudo bem com eles. Não é exatamente o que eles estão pensando. A palavra Zé, em hebraico, tem valor numérico 12. Zain é 7, Rei é 5, 12. Naseu Mizé significa que eles viajaram, eles se desviaram de 12. Não são mais 12 unidos. Você está fora. Você, por eles, está fora. Kishamati Omerim, pois eu ouvi eles falando, Nelechá Dotaina, vamos para Dotan. E é estranho. Pergunta o Archer. Dotaina, na verdade, a cidade se chama Dotan. O nome do lugar é Dotan. Se você quer falar em hebraico que alguém foi para Dotan, você precisa dizer Dotana. Mas aqui a Torá diz Dotaina. O que é esse I no meio? O que é esse Yud no meio da palavra? Yud tem valor numérico de 10. O anjo está indicando para o Yosef, olha, eles desviaram de 12. Não tem mais 12 irmãos. Agora tem 10. Você, Yosef, e o teu irmão Binyamin estão fora do grupo. Eles agora são um grupo de 10. Binyamin estava em casa. Yosef também estava em casa, mas veio agora ver como eles estão. Só 10 dos irmãos estão lá reunidos. E eles fizeram agora um grupinho. O grupinho dos 10. Assim, da forma que os anjos falaram com Yosef, não foi um baque, não foi um negócio assim, não vai que eles vão te matar, não. devagarzinho, olha, melhor você não ir pensando no teu sonho, você tem que se proteger, baixa a bola um pouco, chega lá com humildade, você vai ver que a coisa vai ser mais fácil. E assim, o Yosef não volta para casa, mas sim, vai adiante. O plano divino está acontecendo. Yosef está perto de chegar no Egito já. Vairu oto merachok. Eles viram ele à distância. Uvterim yikrav alehem. E antes que ele pudesse se aproximar, vaitnakelu oto lahamito. Começaram a programar matar ele. Diz o Al-Sheikh que uma pessoa que é íntegra, vamos lembrar de novo, nós não estamos falando de um monte de criminosos, estamos falando de pessoas de boa família. Pessoas de boa família que estão com muita raiva, mas muita raiva. Quando vem essa pessoa que tem muita raiva, lá longe podem ter mil ideias, inclusive de matar. Quando ele chega perto, a coisa já passa. Quando eles veem ele na frente, eles não têm coragem de fazer uma coisa dessa. Já é demais. Vamos matar ele, vai. Por isso a Torá enfatiza, quando eles viram ele de longe, começaram a tramar, vamos matar esse cara. O que está acontecendo aqui? O Rav Shimshon Efraim Hirsch nota dessa palavra aqui, vaitnakelu oto lahamito. Ele diz que pela gramática deveria ter escrito vaitnakelu bo. Se você quer dizer que eles estavam tramando matá-lo, deveria ter escrito bo. Está escrito oto, difícil de traduzir porque no português não é assim que se fala. É uma forma que você está fazendo o verbo girar em torno de si. Ou seja, vaitnakelu oto significa que eles notaram, eles perceberam, eles acharam que Yosef está querendo fazer mal a eles. Quer dizer, o verbo volta sobre eles mesmos, sobre o sujeito. Eles estavam suspeitando que Yosef quer matar eles. E, portanto, como legítima defesa, vamos matar ele antes. Então, os irmãos estão se sentindo ameaçados de verdade. Eles têm certeza que, quando eles veem o Yosef vindo, o cara está vindo, vai aprontar alguma aqui. E, portanto, legítima defesa, nós achamos melhor matar ele antes que ele faça alguma coisa contra nós. O Midrash conta algo muito louco. Diz o Midrash, quando os irmãos viram Yosef se aproximando, eles mandaram cachorros para cima dele, com a intenção, qual a intenção de mandar cachorros para cima dele? Intenção de matar ele. O que significa isso? O Asher diz o seguinte: os irmãos aqui têm uma dúvida cruel. É uma dúvida, eles têm. Por um lado, eles têm um irmão que fica delatando eles, e tudo parece para eles que é de maldade. Pode ser que não seja. Pode ser que, de fato, ele está querendo o nosso bem. Nós não sabemos. O cara vem e conta sonhos. Sonhos que parece que vão se concretizar. Parece que ele é profeta. E aí? Como é que fica tudo isso? Será que nosso irmão Yosef é um tzadik gigantesco e nós nem imaginamos nem valorizamos quem ele de fato é? Ou ele é o maior pilantra que tem, e está aprontando todas essas contra nós. Como você vai saber? Não tem como saber. Analisando os fatos, dá para você chegar a esta conclusão? Dá para chegar a esta conclusão. E aí, como é que nós ficamos? E por isso os irmãos falaram, sabe uma coisa? Vamos fazer a prova dos 9. Tudo indica que esse cara está ameaçando a nossa vida. Tudo indica que nós, como legítima defesa, temos o direito de matar ele. Mas pode ser que ele é um tzadik. Nós temos livre arbítrio. E nós, se nós agora formos matar ele, nós vamos matar ele. E aí? Pode ser que nós matamos um tzadik, pode ser que nós matamos um cara que de fato estava ameaçando as nossas vidas. Vamos fazer diferente. Vamos deixar isso nas mãos de Deus. Os animais não têm livre-arbítrio. Os animais fazem o que Deus quer que seja feito e somente isso. Um animal nunca pode fazer contrário ao que Deus quer. Então vamos fazer o seguinte, muito simples. Vamos mandar cachorros para cima dele. Se ele é um tzadik, Deus protege os tzadikim e não vai acontecer nada com ele. Se ele é um pilantra, os cachorros vão já fazer o serviço por nós. O que aconteceu? Os cachorros sequer tocaram, encostaram ou latiram para o Yosef. Opa! Quer dizer que o cara é um tzadik. Deus está protegendo ele. Por isso, num primeiro momento, os irmãos pensaram, nós vamos agora mandar cachorros, e eles fizeram isso. E nós vamos tirar a prova quem é, de fato, esse nosso irmão. Será que ele é um pilantra? Será que nós temos o direito de legítima defesa? Ou é um tzadik e Deus vai proteger ele? E o que aconteceu? Os irmãos, a partir desse momento, falam, bom, pessoal, Deus protegeu Yosef, né? Então significa que é tzadik. Então, pronto, chega. Para com essa ideia de matar ele. Chega. Já deu. Olha, nós temos uma ameaça dele. Ele quer virar nosso rei e nós não queremos que ele vire nosso rei. Isso é um outro problema. Vamos tratar de outra forma. Mas ameaça às nossas vidas não tem mais. E, portanto, nós não podemos matar ele. Só que, continua a Torá contando... Vayomeru ish elahim, falou um homem para o seu irmão. E a Torá aqui, quando está falando uma coisa tão grave, a Torá não põe o nome deles. Mas mais tarde, antes do Yaakov falecer, ele fala para os seus filhos e chama a atenção deles. E aí nós sabemos quem foram os irmãos aqui que estavam falando e conversando. Shimon e Levi. Diz um para o outro... Olha o sonhador chegando. Veatai, agora vamos matar ele. Explica o Archer que todos os outros irmãos, quando viram o que aconteceu com a história dos cachorros, falaram, chega. Mas Shimon e Levi eram pessoas mais duras. Shimon e Levi falaram, não. Cachorros, não cachorros, não interessa. O Yosef é uma ameaça. E nós não toleramos ameaças. E nós achamos ainda assim que nós temos que matar ele. Sabe por quê? Eles tem que ter alguma filosofia na história. Afinal de contas, os cachorros não atacaram Yosef. Por que os cachorros não atacaram? Todos os irmãos chegaram à conclusão, Yosef é um tzadik. Shimon e Levi dizem, não... Não é prova que ele é tzadik. Ele tem um sonho. Ele tem uma profecia. Deus já revelou que vai acontecer, que ele vai virar um rei. E portanto, ele não pode morrer. Ele não pode morrer porque tem uma coisa a cumprir ainda na sequência. Mas tudo isso, se for pelo curso normal, então os cachorros, que vão fazer exatamente a vontade divina, não vão matar esse sujeito, porque esse sujeito tem que virar rei. Mas nós, Shimon e Levi, que temos livre arbítrio, podemos mudar o curso das coisas. Nós podemos matar o Yosef. E ele continua sendo uma ameaça. Que tzadik o quê? Então vocês acham que ele é tzadik? Ele não foi atacado pelos cachorros porque tem ainda alguma coisa para acontecer com ele? Ele vai virar rei. Mas nós vamos interferir na história. Tem mais uma coisa. O Talmud conta para nós, naquele trecho do Talmud que fala sobre sonhos, que nós até mencionamos, o Talmud diz que o anjo responsável pelos sonhos é o anjo Gabriel. E por isso o Talmud chama o anjo Gabriel de Baal HaHalomot, o senhor dos sonhos. Diz o Alsher, quando dizem aqui um para o outro, Shimon e Levi dizem, olha só o Baal HaHalomot, o senhor dos sonhos, eles não estavam se referindo ao Yosef, sonhador. Eles estavam se referindo ao anjo Gabriel que estava ao lado do Yosef. E eles disseram, meus irmãos, sabe por que que os cachorros não atacaram o Yosef? Olha quem está do lado dele, o anjo Gabriel. O anjo Gabriel está protegendo ele. Por isso que não foi atacado pelos cachorros. Mas o Yosef, não sei se é tzadik. Nós vamos agir. E tem mais um problema. Olha só. Yosef estava vindo. E nós mandamos cachorros para cima dele. Vocês acham que ele não percebeu? Por mais que eles não fizeram nada, ele percebeu muito bem o que a gente estava tramando contra ele. Imagina se esse cara virar rei de fato, como o sonho dele previu. O que ele vai fazer conosco? Ele vai se vingar da gente. Talvez nem só vingança. Nós quase matamos ele. Então agora nós, sabendo que se ele vai virar rei, apesar de nós tentarmos matar e não termos conseguido, porque digamos que ele está protegido, não sei porquê. Está protegido porque é o anjo Gabriel, está protegido porque vai acontecer o sonho dele. Se ele virar rei, ele vai nos matar. Se ele vai nos matar, como legítima defesa, nós podemos já agora nos defender dele. Porque quando ele virar rei, já não vai dar mais para se defender. Então agora é o momento para se defender. Ve'atá, e agora, lechu ve'nahargeu, vamos lá e matar o Yosef. Ve'nashlicheu ba'chad aborot, nós vamos jogar em um dos poços. Ve'amarnu chayar ha'achalato, nós vamos dizer que um animal feroz atacou. Venir e maiyu halomotav, vamos ver o que será dos seus sonhos. Quer dizer, diz o Asher, vamos ver se vai se concretizar esse sonho de fato. Ele contou para eles. Ele tinha contado. Nossos sábios dizem que o final desse versículo, quem diz é Deus. Eles, Shimon e Levi, dizem, vamos agora matar o Yosef e jogar ele no poço e dizer que ele foi atacado. Vírgula, ponto vírgula. E Deus diz, vamos ver o que será dos sonhos. Vocês pensam que vocês vão mexer agora nas coisas? Vamos ver os sonhos do Yosef ainda. Ainda vocês vão ver os sonhos do Yosef. Vayishma Reuven. E Reuven ouviu. O que ele ouviu? Vayatzilehu miyadam, salvou eles das mãos, ele das mãos deles. Vayomer, ele falou, lo nakenu nafesh, aqui ninguém vai ferir almas. O que o Reuven ouviu? Oh, muito bem. Pode ser duas coisas. Pode ser que Reuven ouviu Shimon e Levi conversando, vamos matar, e por isso ele falou, vou salvar. Mas também, outra coisa que Reuven ouviu. Se o final do versículo anterior é Deus falando, vamos ver o que vai ser dos sonhos. Reuven ouviu Deus falando, Reuven teve uma profecia, vamos ver os sonhos. E Reuven diz, opa, o sonho é verdade? Vamos salvar a vida do garoto. Se é verdade, então vamos deixar acontecer. Muito bem, então, um que tinha liderança entre os 10 era o primogênito Reuven. Outro que tinha liderança entre os irmãos era Yehudá. Yehudá tinha pinta de rei. Yehudá era considerado pelos irmãos o rei. E estava aí mais um motivo pelo qual os irmãos não estavam tolerando Yosef. Yosef está vindo dizer que vai ser rei? Nós já temos um rei, Yehudá é nosso rei. Você é um usurpador, e pela Torá, alguém que usurpa o poder do rei tem pena de morte. Então, em primeiro lugar, você vê... Então... Sim. Agora sim, o que acontece é assim. Em primeiro lugar, Reuven e Yehudá são os únicos dois que dão palpite aqui. Você vê, são os dois que se levantam para falar. A gente ainda não viu, se Deus quiser, vamos chegar semana que vem. Mas Reuven é o cara que levanta e fala, ops, matar aqui ninguém mata. Parou com essa história. E eles ouvem ele. Ninguém mata mais ninguém. Acabou. Plano de matar por água abaixo. Reuven falou que não se mata, não se mata. O que nós vamos fazer? Vamos pensar agora. Então Reuven dá uma ideia do que fazer. A ideia do Reuven é salvar o irmão. Pessoal que está com a cabeça muito esquentada, não vai dar certo. Reuven fala, põe ele aqui, daqui a pouco eu pego ele. No buraco. Joga ele no poço, depois a gente conversa. Como? Para depois poder vir salvar ele. Essa é a ideia do Reuven. Yehudá a gente ainda não chegou. Yehudá mais para frente. A gente falou antes, rápido. Ainda não chegou nele. Yehudá depois vai falar para ele, espera aí, vamos vender ele como escravo. Porque isso a gente vai ver depois. Qual a ideia dele. Mas ninguém fala mais de matar. Porque Reuven já cortou esse negócio. Aqui ninguém mata. Chega.
Certo.
Sim. Os demais não têm muita opinião. Ou eles estão juntos, ou eles não têm opinião. Eles são os mais novos. Eles não opinam. Aqui quem tem opinião é Reuven, que é o mais velho, Yehudá, que é o líder, Shimon e Levi, que são dos mais velhos, os mais fortes. Esses são os que dão opinião. O resto, todo mundo abaixa a cabeça. Juntos nós chegamos à conclusão. E ninguém tem muita opinião particular. Digamos assim. Tem mais um detalhe, que é o fato que Reuven é dos irmãos o cara que mais gostou dos sonhos do Yosef. Por quê? Porque o Reuven teve uma história passada. Quando a mãe, a Rachel, faleceu, não, a mãe dele, a mãe do Yosef faleceu, e o Yaakov foi se mudar para a casa da Bilhá, que era a concubina, a comparsa da Rahel. Veio Reuven e falou, oh, que negócio é esse? E puxou as coisas do pai para a casa da mãe Leá. E a Torá lá, a gente viu até que a Torá foi muito severa com isso. Que história é essa? Você não tem que se meter na vida conjugal dos seus pais? E a Torá até considera como se o Reuven tivesse se deitado com a Bilhá. E tão grave que foi isso, ele se meter na vida do pai. Reuven fez tshuva disso. E Reuven está fazendo tshuva por isso ainda. Reuven tem uma preocupação constante. Eu fiz uma coisa errada, grave. E eu me questiono se eu ainda faço parte das 12 tribos que meu pai vai ter. Será que eu faço parte ou fui excluído por causa do que eu fiz de errado? Quando Yosef tem um sonho, e nesse sonho temos 11 estrelas junto com Yosef, quer dizer, no total são 12 pessoas. Yosef, o Reuven fica feliz da vida. 11 com Yosef, quer dizer, eu faço parte ainda do grupo. Na profecia do Yosef, eu faço parte do grupo. E por isso Reuven é dos irmãos que está muito feliz com esses sonhos aí. Esses sonhos falam muito para ele também. E aqui tem mais um ponto para ele querer salvar o seu irmão. Se o Reuven não salvar o Yosef, então os sonhos vão por água abaixo. Se os sonhos vão por água abaixo, quem garante que eu faço parte ainda das 12 tribos? Se o Yosef continuar vivo e vai virar de fato rei, então quer dizer que o sonho vai se concretizar. Se o sonho se concretiza, quer dizer que eu faço parte de todo mundo. Se eu faço parte de todo mundo, então isso é legal. Não só para isso. Não é só para isso. Esse é mais um ponto. Não é só isso que o Reuven está olhando. Então, no final das contas, não é que você salvou ele, então por isso o quê? Só por isso quer dizer que o sonho agora é verdadeiro, então por isso você está aceito ou não está aceito? Só mais um detalhe, que ele estava muito feliz com esse sonho. Para ele era bom, o sonho não incomodava tanto como para os outros irmãos. Os outros irmãos se sentiam incomodados e ameaçados. Ele não se sentia ameaçado. Por outro lado, pelo contrário, ele se sentia bem. É um bom sinal isso daí, que eu estou junto com todo mundo. É legal que estou junto com todo mundo. Reuven tem aqui uma ideia. A ideia do Reuven é não matar o irmão, mas sim jogar ele no poço. Por que jogar ele no poço? O poço é cheio de cobras. Se nós jogarmos o Yosef dentro do poço, então, de novo, o Reuven agora fala para os irmãos, em outras palavras, o seguinte: vocês estão tudo malucos. Vocês jogaram os cachorros em cima dele, foi comprovado por Deus que ele é um tzadik, e vocês dois aí agora vêm com esses papos aí que quem disse que é tzadik? Eu vou provar para vocês mais uma vez que ele é um tzadik. Tem aqui cobras, pode jogar ele, vocês vão ver que não vai acontecer nada com ele. O Reuven é confiante. Pode jogar ele aqui, vocês vão ver, não vai acontecer nada. As cobras não vão encostar no teu irmão aqui. Ele é um tzadik, para de se meter com ele. Por quê? Olha só como diz o versículo. O Reuven falou para eles: Al tishfechu dama, que ninguém derrama sangue. Hashlichu oto el habor hazeh asher bamidbar. Joguem ele nesse poço que tem aqui no deserto. Veyad al tishlechuvo. E a mão de vocês, quer dizer, a mão não encosta nele. Leman hatziloto miyadam. Isso ele fez para salvar o seu irmão das mãos deles. Das cobras não precisa se preocupar, Deus vai salvar. Fica tranquilo. Das mãos de vocês é que é o perigo. Porque vocês têm livre-arbítrio. E vocês podem de fato querer matar ele. Chega dessa história. Pode jogar aqui. Aqui tem cobras, tem escorpiões. Vocês vão ver que não vai acontecer nada com Yosef. Mas a mão de vocês não encosta mais nele. E a intenção do Reuven, tudo isso era: põe aqui no poço. Vocês vão ver que não vai acontecer nada. Vão cuidar da vida de vocês. Vão esfriar a cabeça. Vai fazer alguma coisa para espairar. Mais tarde eu volto aí, jogo uma corda, pego o Yosef, levo para casa, longe dos irmãos, e pronto, Yosef vai estar salvo, todo mundo vai esfriar os ânimos, vamos parar com esse negócio de achar que é uma ameaça, não é ameaça, chega desse negócio, e passou tudo. Fala, Adriana. A túnica com sangue está mais para frente. Não está escrito quem levou. Está escrito que mandaram, enviaram a túnica. Não. Mandaram a túnica para o pai. Devia ser 10. É, eu falei, ele não chegou lá para ver com detalhes. Mas ele mandou via Sedex. Mas isso nem chegou ainda. Tem que primeiro vender ele como escravo para poder ver o que acontece. Só para terminar aqui o raciocínio, e com isso eu termino, a gente tem que depois, se Deus quiser, voltar a partir daqui. Ainda está no meio, tá? Não acabamos nada. Mas mais para frente, o que vai acontecer agora? Eles vão vender o irmão como escravo. O que eles ganham vendendo ele como escravo? Qual a ideia? A ideia é a seguinte: todo o grande problema deles é essa ameaça dele querer virar rei. Não querem ele como rei, ponto. Não vamos deixar, chega. O nosso rei é o Dá e acabou. Mas ele tem um sonho. E o sonho, pro jeito, é forte mesmo, porque cachorros não fizeram nada, quer dizer, o homem de fato é tzadik, de fato as coisas vão ser como... A gente tem que impedir isso, nós não queremos. Sabe uma coisa? Diz o Yehudá quando vê aquela caravana passando. Eles estão indo para o Egito. E no Egito é fato, é lei. Escravos nunca podem ter altos cargos no Egito. Sabe uma coisa? Todo o nosso problema aqui é que ele vire rei. Vamos mandar ele para lá como escravo. Deus vai proteger ele de qualquer jeito. Chegando lá, se ele tem nome de escravo, acabou. Ele não pode ser rei. E pronto, resolveu o problema. Rei ele não vai mais ser. Não é isso que a gente queria evitar? A gente evita desse jeito, mais fácil. Mais fácil, mais barato. Não vamos ficar agora o tempo todo lutando contra ele, fazendo isso. Para que a gente precisa de todo esse problema? Vamos mandar ele para o Egito e lá vai estar resolvido todo o problema. Agora o Reuven, quando vai voltar depois para o poço? E ele olha para o poço e cadê o Yosef? Não está dentro do poço. Ele volta, ele rasga as roupas, né? Ele volta para os irmãos e fala para os irmãos: Hayele deinenu va'ani ananiva. O menino sumiu. O menino não está. E onde é que eu entro nessa? O que o Reuven está querendo dizer? Enquanto o menino estava e tinha sonho, eu fazia parte do grupo de vocês no sonho. E portanto, quer dizer que eu estou sendo desculpado pelo que aconteceu comigo. Mas a partir do momento que o menino sumiu, onde é que eu entro nessa história? Será que eu faço parte de vocês ou não faço mais parte de vocês? Como? Sim.